Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Anselmo ficou a meditar sobre a estranha psicologia das botas e sobre o destino dos seus sapatos. Já os via penetrando, com discreção, a câmara da indiada e loura dama. Já os via afundados nos feudos tapetes, já os via aconchegadinhos a sandarem as bordadas da amorosa, falando-lhes em segredo, perto do leito, enquanto os donos... Ah! O dono dos sapatos era ele e ali estava só, com duas velhices de chinelas nos pés, entre livros, diante de uma mesa carregada de papai de reluzia a pasta do escritor, bojuda e larga, e que havia de fazer para não sentir as lentas e caladas que iam passar. Tirou o casaco e o colete, se senhor da casa, sem uma pontinha de despeito, mas recompôs o espírito alvoroçado com argumento fino e justo. Se lhe emprestei os sapatos, ele confiou-me a casa que, se não vale pelos móveis, de uma deplorável banalidade, muito merece pelo que há ali naquela pasta atochada, preciosa como um tesouro, e por aquela soberba barricada que, se agora as aranhas profanam, mais tarde há de ser disputada com o mesmo furor artístico com que hoje os milionários se batem a moedas por um palmo de tela da Renascença. Sentou-se à mesa, tomou um volume, abriu-o ao acaso. Une nui qui geta expres donia freusi juive, come o londão cadavre. Um cadavre é tendu, je me pris à songer. Eram versos de Baudelaire. Apesar de os conhecer, deixou-se levar por eles, embalado no ritmo das estrofes, seduzido pela sonoridade das rimas, de que comando, desviava-se-lhe o espírito. A transcendente psicologia das botas perseguia-o, e os seus sapatos como que lhe passavam por diante dos olhos animados, fugindo numa névoa para a câmara cheirosa de uma mulher loura, que surgia dentre sedas e linhos, esplêndida de graça e núcua como a Vênus quando nasceu do mar, enrolada em rendas de espumas, à luz do sol da Hélade divina. Levantou-se bocejando e mole, sob o influxo dormente do silêncio e do sol que espalhava um suave narcótico no ar. Atirou-se à cama com o Baudelaire, e leu até o livro aberto lhe caiu sobre o peito e os olhos se lhe fecharam languidamente. Que horas seriam quando despertou? Vinha perto à noite. A brisa era fresca, a luz era branda. Sons de flauta passavam no ar. Seria o Rouxinol, não. Não era o Rouxinol, nem era a cotovia, mas um vizinho melómano que soprava o tubo. Ergueu-se e foi lavar o rosto e, revendo-se ao espelho, lançou à própria imagem esta interrogação preocupada. Por onde andarão os meus sapatos? Escurecia. Começava a entediar-se quando bateram à porta discretamente. Quem é o? Disse alguém com preguiçoso vagar. Foi à porta, entreabriu-a e distinguiu um vulto imenso de mulher. Como lera a geante de Baudelaire, atribuiu a aparição daquela monstruosidade à sugestão da leitura. Mas a aparição movia-se, coçava um queixo e falou. Que a mandou saber vosmecê com passou e se vai lá? Sim, seria solícita criatura. Alguma for mulher, sem dúvida, talvez a musa renante do romancista. E que lhe havia de mandar dizer? Olha, dize-lhe que estou passando mal. Torci um pé justamente quando me vestia para ir jantar. Como vai, Lataba? Então vosmecê não vai? Não posso. Dize-lhe que estou impossibilitado de sair. Sim, senhor. E a imensa mulher moveu-se anavambradamente e foi-se. Quem será? Pensou de novo Anselmo olhando tristemente para os pés, como um pavão. Mas... por onde andarão meus sapatos? E conjeturando debruçou-se a jala jafla, feito vendo chegar a treva que ao mense tivesse uma mão para alumiar o aposento uma reliscandeia. Como, porém, o almanaque anunciava para a noite seguinte lua cheia que contava com a presença clara do astro. Efetivamente uma luz pálida foi se desdobrando e branqueando os muros, entrou pela janela, foi até o fundo do quarto pondo uma fronha alvíssima no travesseiro do leito e uma piedosa mortalha sobre os mortos de a barricada. O corredor cimentado ficou mais branco que o mármore e os grilos, enlevados, cantaram nas frinchas dos muros enquanto os morcegos, triçando, passavam no ar sossegado que os jasmins abertos perfumavam. Anselmo começava a sentir as exigências do estômago, o ventre tirânico mandava-lhe recados ao cérebro. Acordou a jiboia. Disse, como se falasse à lua. Efetivamente a jiboia acordará e a tempo, vale a verdade, visto como o primeiro repasto fora às 11 da manhã, e com era verão dos dias longos, era justo que, a horas tão adiantadas da tarde, tendo digerido, ela reclamasse nova ração. Mas como havia ele de acudir à fome se não se permeabilizar preso, como estava pelos pés? Entrou em cólera surda, invectivando o romancista e, já transpondo o terreno, viu em Judá Engenharia quando ouviu passos arrastados e reconheceu a alenta mulher, que vinha de novo, pelo corredor, anunciada por alegre retinir de louças, precedida de suave aroma de guisados, mais grato que o dos jasmins abertos. Era ela desconforme criatura e trazia uma bandeja coberta por uma toalha alva como luar. Deu com ele à janela e, sem falar, sorrindo, passou a porta e pôs sobre o ajuda a pasta a abastecida bandeja. Sim, a mandou dizer que vosmecê não a repare. Mas como vosmecês disse que não podia sair mode o seu pé. Oh, fez ele descobrindo, com venerazeja, é muito amável. Sim, era amável a misteriosa dama e devia ter um cozinheiro perito. A sopa era dourada e recendia. Por ser lá o alto, no luminoso e calmo espaço, todo cheio do esplendor do astro, chegou o perfume porque a lua, dividida em partículas como uma hóstia, veio boiar nos olhos que cintilavam, como ardentias, sobre a superfície da sopa tão dignamente contida em um ena de gela de porcelana da China. Havia uma fritada, um triângulo fofo e louro, incrustado de camarões, tendo no vértice uma gorda azeitona de elvas, um prato de cabidela, fatias sangrentas de roast beef, entre folhas tenras de alface, ladeadas por duas lascas de fiambre de uma cor de rosa macia, pão, vinho, dois damascos em calda num pires e uma grossa talhada de queijo. A jiboia torcia-se com ânsia, atirando botes como se quisesse abocanhar de uma vez tudo quanto havia. O aroma punha em desespero inenarrável. Mas Anselmo como que se comprazia com o suplício da besta íntima, sorvendo voluptuosamente o perfume dos pratos e regalando os olhos com aspecto sedutor das iguarias. Ó ciência difícil dos têmperos! Ó arte sutil da ornamentação dos pratos! Um roast beef, sem o recão da alface, é como a mulher sem meias. Que delícia! Quem diria que ele havia de sair do leito para aquele delicado festim? De cubro recta entre cliniuire. Sim, dizia Anselmo no coração enquanto a boca ia se lhe enchendo d'água. A lua foi a companheira e teve, alegre e sóbria companheira, e a mulher, sentada pacientemente à porta, pôs-se a sussurrar um canto enternecido em que falava de amores, enquanto ele sorvia colheradas a sopa que era um delicado pó úmido de ervilhas sabiamente temperado, com leve sabor de paio e uns longes suaves de cravo da Índia. Depois foi a fritada. Depois a galinha e só ficaram na bandeja migas de pão, ossos de frango, um caroço de azeitona, dois de damascos, a casca recurva e rosa do ipamelitos, o mais passou sofregamente ao bojo da jibroia e que se enroscou de novo para digerir sossegada. Só faltava o café. O café e a dama que bem merecia uma página de arte, uma longa e rendilhada apologia, não dos dotes plásticos e de espírito, mas do seu fino paladar, tão nobremente recomendado por aqueles pratos recendentes. Mas para o cozinheiro, como para o anfitrião, vale mais que todas as palavras, que podem não ser sinceras, a prova irrefutável dos ossos esborgados. Um elogio rasgado diz menos, e com menor expressão, do que quatro sinhos lisos, chuchurreados, no meio do prato raspado. Pensou em atirar ao corredor os restos do banquete, mas não. Queria que a generosa dama e o sábio cozinheiro vissem, com orgulho, que tudo havia comido, com escrupulosa gana, não deixando senão o que de todo lhe fora impossível engolir, como ossos e caroços. Esgotou a garrafa e, saciado, num bom humor de fartura, foi rebuscar no colete uns níqueis e deu-os à estupenda mulher que, à luz branda do luar, parecia menos aterradora e pesada, ó. A delícia da saciedade. Deus lhe pague. E pedi-lhe antes que me traga os sapatos. A mulher não entendeu e, guardando as moedas cautelosamente no seio, que era um outeiro em volume, tomou a bandeja e foi-se levando os ossos e 900 réis. Anselmo acendeu um cigarro e debruçou-se à janela, enlevado na beleza da noite, e com os olhos no céu, pôs-se a recitar baixinho. Limal dom já e sou fértil esse de fim fui come um reve, genem pus comparer liloentã e sou venir que o a, cisbro e latisleges que lore sou lego leve que lave que la roseas um voit seva noir. Era a primeira estrofe da noite de outubro, de Musset e aos versos da musa. Quavies vos dom, o mon poete. Quando Ruivas apareceu no corredor, Anselmo sentiu a alma dilatar-se. Fui lendo a hora. Ah, meu amigo, se não fosse lembrar-me que estavas aqui descalço, teria passado a noite a desfolhar Malmiqueires. Esplêndida criatura. Atirou o chaprim à mesa e respirou desafogadamente, divina mulher. E tu, como te foste? Leste as odes? Não, reli Baudelaire, dorme até a noitinha, e como estava com o estômago em condições de Deus poder produzir o milagre da criação do mundo, fiz de Elias aceitando um jantar que me caiu do céu. Eis aí um hotel não me forneceu pensão. Mas sem frase, onde jantaste? Aqui. O luar foi a toalha, jantei sobre a tua mesa de trabalho. Mandaste vir de algum hotel. Apareceu-me a providência, não como ao profeta sob a forma de um corvo, mas disfarçada em exuberante mulata. Vela! Não tem o demônio armado macilado ao teu estômago. Também a Santo Antão foi servido uma mesa lauta e todavia. Não, mulata veio em nome de uma misteriosa mulher saber se aparecias hoje. Má monstro! O mulata em dois volumes? A Januária da Ivira, exclamou o romancista. Não sei, eu tinha fome, não tinha sapatos. E pedi jantar. Não nada pediste. Digo assim porque a mulata tomou-me por ti, no escuro, disse apenas que não contai contigo porque, havendo torcido um pé, estavas impossibilitado de sair. Devo jantar a sagacidade da mulata. Retirou-se tornando, pouco depois, com uma bandeja opípara. Indique não te ficava bem fazer cara a tão saborosos e perfumados pratos e tratei-os com a deferência de que eram dignos. Agora, está preocupado? Com razão. Essa nefanda Ivira é uma pérfida. Traiu-me e com o meu alfaiate eu tinha jurado cortar de uma vez para sempre o fio que nos ligava e agora. Acho que fazes mal. Uma mulher que janta como essa deve ser excelente menagere. Não a conheço senão através da sua cozinha. Não sei se é loura, se é morena, se tem os olhos pretos ou garço, juro, porém, que tem em casa um admirável cozinheiro. Um coração volúvel como uma nota de 1.000 réis. Enfim, o mal está feito, não quero interromper a tua digestão. Está aberto o precedente para os dias nefastos. Começas bem, não há dúvida. Outros andam atrás de jantares e havem os jares, e com sobremesa. Has de dar-me o segredo do teu talismã. Podes ir longe, principalmente se subires mais um ponto no calçado. Tens o pé de demasiadamente seco, é um ceará. Devolvo-te os sapatos. Anselmo calçoso-os imediatamente e, vendo que o romancista procurava alguma coisa debaixo da cama, riscou um fósforo. Obrigado. Cá estão eles. Arrastou um par de veneráveis botibetinas, nas quais os pés desapareceram como por encanto e respirou. O bom filho a casa torna. Não há nada como a liberdade, como me sinto bem na largueza. Nem parece que estou calçado. Anselmo vestiu-se e, vendo que o romancista tapaçava nos cabelos e retorcia os bigodes, perguntou. Vai sair. Vou ao Sanã. Tenho lá uma peça, quero ver se o reler resolve alguma coisa. Por que não vens? Está uma noite linda e fresca. Posso ir, então vamos. Estamos na hora e tenho ainda de passar no meu charruteiro para apanhar uns colarinhos. Fecharam a janela e a porta e saíram. Foram seguindo devagar, à luz da noite, sob a carícia do ar, fino e tépido como um hálito humano. O parque era uma extensa massa de verdura onde o luar punha reflexos de prata. As casas abertas recebiam a brisa e exalavam bafios quentes de forno. Passavam bondes apinhados, carros rodavam lentamente e os lampiões em alas estendiam reticências de ouro ao longo das ruas. Nos hotéis cheios havia um confuso rumor de vozes tinidos de copos. As mesas, de sórdidas toalhas, charravam os trabalhadores, em mangas de camisa, os pés em grossos tamancos, soprando para o ar viciado densas baforadas de fumo. Era a gente sadia e forte da labda brutal. Homens de bíceps hercúleos, abaçanados das soalheiras, que repousavam estirando as pernas depois de bem repastados, eram os colonos que se reuniam, como em ágape fraternal, recordando a pátria, com pilhérias fortes de mesa a mesa e grandes obscenidades que faziam estourar gargalhadas. Os caixeiros iam de um a outro com o parate, diziam a sua chalaça e como havia intimidade entre esses homens. A pretexto de pândega, trocavam-se murros, mas ninguém se revoltava, eram de divertimento heróico como o de leões que, depois de haverem esquartejado a presa, a golpes de garras, nas clareiras desertas, perto das límpidas águas, rugindo, rolando, com as fauces rubras de sangue, brincam amigamente enquanto as fartas, deitadas de flanco, os olhos semicerrados, deixam-se sugar pelos cachorrinhos. Mais adiante, à porta de uma taverna, castanhas estalavam ao fogo e, junto ao balcão, sentado numa saca, um lazarone, o cachimbo nos beiços e atirando da sanfona os sons da mandolinata. O rumor crescia confuso. Apitos de bondes, gargalhadas, estouros de garrafas, rodar pesado de carroções que se recolhiam em um e no alto, sempre a paz maravilhosa da noite estrelada. Quando chegaram ao Largo do Rócio, Anselmo fez uma observação sutil citando Heródoto. Em Babilônia havia, ao menos, um subúrbio sagrado onde avultava, entre cedros e loureiros, o templo de Milista. Ainda assim o historiador clama contra a vergonha que diria ele se, revivendo, visse, tantos séculos depois, olhar a prostituição que aqui transborda e vai invadindo, como um vírus, todas as artérias da cidade. Lá ela estava confinada. Aqui expandiu-se a um povo que lança tentáculos a toda parte. Não há uma rua em que se não encontre a aranha emboscada na sua teia. Estás moralista, disse Rui Vaz, sorrindo. As mulheres debruçadas às janelas e nas cortinas algaraviavam. O olhar penetrando, dava imediatamente com os leitos muito lisos, muito alvos, ao fundo dos quartos entreabertos e iluminados. Não contentes com a exposição dos corpos, ainda chamavam os transeuntes, atiravam-lhes bós, e era em toda a ala, nos pavimentos térreos e nos sobrados, um rinchavelhar devasso de centenas de criaturas, e aquilo lembrava uma cena de mercado oriental, onde acudiam piratas levando mulheres de todos os países, expondo-as nuas, apregoando-lhes a beleza, obrigando-as a falar, a cantar para que os azevieiros, que as andavam examinando, não só lhes vissem as formas sensuais, como também lhes ouvissem o timbre fresco e cantante da voz. Umas fumavam, outras, já velhas encarquilhadas, tristonhas, recaídas sobre o umbral, com a cabeça derreada, os olhos no céu. Pareciam elevadas e maquinalmente chamavam os que passavam perto. Estendiam com vagar a mão, mas logo quedavam vendo-se desatendidas e baixinho. De novo elevando os olhos, repunham-se a cantar. Pensavam, talvez, na palha haviam deixado, iludidas pela falácia do rufião. Pensavam nas suas pobres cabanas, nas aldeias geladas. Reviam-se na infância, levando o gado aos montes, ou seguindo com a foicinha o bando dos ceifeiros para os campos de trigo ou de feno, nos dias alegres do outono. Pensavam nas noites tristes de bravio inverno, noites de vento e de neve quando, junto à brasa viva da lareira, os seus velhos parentes falavam da miséria pedindo a Deus um dia. Ao menos, a que hora que os pequenos penos pudessem ir à orla da floresta recolher um pouco de lenha, que não havia para mais de uma noite, e, quando a não houvesse, que seria deles, pobres velhos? E que seria das míseras crianças? Pensavam e o peito subia-lhes em arfar angustioso. É que haviam visto, muito longe, alguém. Alguém que, quando virgens, tanto a viram a esperar numa volta do caminho, quando o sino soava a hora crepuscular, alguém a quem haviam jurado amor e haviam traído, deixando pelas promessas enganosas do homem que as fora arrancar, para sempre, a felicidade e a honra. Mas era preciso viver. Gente cá, olha, diziam molemente as desgraçadas com leve tremor na voz. Outra, sentada numa cadeira de balanço, cochilava e, pela janela entreaberta de uma casa, Anselmo viu, não sem espanto, outra, em camisa, braços nus, pernas nuas, indo e vindo disfarçadamente a abanar-se. Que cinismo! Rapazes paravam as portas, chalaceavam e eu de repente fugiam a rir perseguidos por uma saraivada de impropérios, como há uma forte solidariedade entre essas mercenárias. De janela a janela a indignação corria, e todas, enfurecidas, injuriavam os que haviam, por troça, irritado a companheira que ainda esbravejava indignada, ao longe. E vagaroso, os braços para as costas, o cigarro nos beiços, o soldado da ronda passeava sem dar atenção à balbúrdia, surdas obscenidades que explodiam ao longo daquela feira torpe. Rui Vaz parecia indiferente a tudo. E de olhos baixos, sem dar atenção aos reclamos indecorosos que lhe atiravam as mulheres. Isto aqui, meu amigo, é mais perigoso do cagaminho que levava ao sítio encantado onde havia a árvore que cantava, o pássaro que falava e a água amarela. Deve-se passar por esta calçada com os ouvidos atochados de algodão para que nos não suceda o que sucedeu aos irmãos da princesa paralisada, que foram transformados em pedra. Não é preciso recorrer às mil e uma noites para buscar um modelo de energia. Temos aqui a polícia, mais indiferente aos escândalos do que Ulisses à voz das sereias ou do que a tapal-princesa ao clamor das pedras. Espera aqui um instante. Haviam parado diante charruteiro. Rui Vaz entrou deixando Anselmo à porta. O estudante lançou os olhos pela praça. Duas filas de tílburis reluziam à fulguração do luar. Sons de música vinham de longe, em ondulações, ora brandas, ora fortes, conforme as variações da brisa. Cocheiros discutiam na calçada, passavam-lhes a presa a caminho dos teatros. Quando Ruiva saiu com o embrulhinho, Alcemo estava distraído, de olhos perdidos, cantarolando. Vamos! Seguiram para a Rua do Espírito Santo, iluminada pelas grandes rosáceas dos teatros. Ao fundo o recreio resplandecia como a entrada de um templo. Um homem esgoelava se anunciando empadinhas de camarão. E os cambistas assaltavam os que apareciam oferecendo bilhetes, garantindo que na casa não havia número que prestasse. A porta do Santana ou uma multidão apertava-se. Discutia-se, e os cambistas investiam como pobres em adro de igreja. Empurravam-se e injuriavam-se. Anselmo deteve-se um momento diante do bilheteiro. Ruevas porfiou pelo braço. Não, vem comigo, não precisas bilhete. Vamos. O estudante sentiu uma pancada coração aquela frá, ainda não precisas bilhete. E admirou o romancista. Grande influência do homem. Diante dele, a um gesto breve da sua mão, abriam-se todas as portas, mesmo as dos teatros tão avaramente guardadas. Pudesse ele fazer o mesmo. Entrava gente ao Pertões, senhoras pelo braço dos maridos, sorrindo com ânsia de se aboletarem, receosas de já houvesse começado o espetáculo. Quando Ruiva se adiantou muito grave, Anselmo coseu-se com ele, e apesar da confiança que deputava estar no prestígio do grande homem, pálido, temia ser relido pelos dois cérberos um ruivo, de pera outro velho gogro de óculos, que espiava atentamente quantos entravam acumulando os bilhetes na perna gorda. O romancista fez o estudante passar à frente, como o ruivo fizesse um gesto como a pedir o bilhete. Ele tocou-lhe com familiaridade o ombro dizendo apenas, vem comigo. Tanto bastou para que o deixassem passar. Poderoso Sésamo. Vem, amigo. Tão simples palavras faziam com que se acomodassem os exigentes porteiros, tão severos em questões de entradas e de senhas. Ao ver-se no pátio do teatro, Anselmo tinha a alma dilatada como se houvesse saído de uma prisão e respirou desafogadamente. Agora sim. Pensei que os homens opusessem alguma dúvida. Comigo, orgulhosamente, o romancista. Ora, quaraquaram, e como enfrentassem com o tabalado coberto onde em torno das mesas, uma multidão alegre fervilhava, um rapaz moreno, de pince-nez. Pondo-se de pé com o chapéu levantado acima da cabeça, a toda a altura do braço, disse solenemente. Saúda a literatura indígena. E avançando, encolhido e curvado, pôs-se a estalar sonoramente com a língua no palatino, depois, enristando a bengala, deu uma volta nos calcanhares mostrando a multidão que o cercava e, em voz cheia de desprezo, bramiu. Vou começar a catequese noturna dos Tupinambás. Sou o missionário do espírito, o anchieta desta taba. E de novo, fez estrandar a língua atirando uma bengalada a uma das mesas. Garçom? Um mainbeck. E hirto, o sobrecenho carregado, fitou os olhos no caixeiro rugindo. Ruevas dirigiu-se ao moreno, e vendo que Anselmo guardava atitude reservada, interrogou-o como em segredo. Não conheces o Neiva? Nome há muito tempo. O romancista fê-lo avançar e apresentou-o. Anselmo Ribas, Paulo Neiva. Os dois rapazes trocaram um aperto de mão e o moreno ofereceu um lugar à mesa que ocupava, onde outros bebiam entre nuvens de fumo. Rui Vaz era íntimo de todos e o Neiva apresentando o estudante. Isto aqui é uma sucursal do Parnaso, com uma dependência mais lucrativa. A Carnesca, dignamente representada pelo nosso correto amigo Victorino Motta, o bem-aventurado. Um gigante, nédio e rubro, com um ventre quase esférico, se estendendo a mão, gorda e mole-mole como a luva de um esgrimista. O Duarte, rapazinho magro pálido, com um rixo que lhe dava à fisionomia uma expressão hilariante. O Lins, baixinho, muito moreno, olhos apertados e oblíquos como os de um chin. Bigode negro e ralo escorrendo-lhe pelos cantos da boca. Sentaram-se. Ruivas, a pretexto de ir falar ao Heller, pediu um minuto e desapareceu na multidão. O Neiva e Requieto lançava os olhos um e para o outro lado, desfechando sátiras, analisando os que passavam à pressa. Campainha retiniu e o povo precipitou-se para o recinto ficando alguma pena no rapazes à mesa, entre cocotes, derriçando. Sabe ler? Perguntou abruptamente o Neiva dirigindo-se a Anselmo, enquanto o garçom ia enchendo os copos com a cerveja que o Mota mandara vir. O estudante sorriu vexado. Coragem, meu amigo, bradou o Neiva a vergonhas maiores. É pota posto. Antigamente era lira o símbolo dos poetas. Agora é o pincinês. Que gênero? Ensaio-me na prosa, disse timidamente Anselmo. O Neiva ergueu-se violentamente como impelido por uma mola e encarou-o. E tenciona viver das letras? Perguntou assombrado. O estudante encolheu os ombros com resignação e o outro irrompeu. Pois, meu amigo, aceite os meus pêsames. E inclinando-se rugiu ao ouvido de Anselmo. Cure-se, não vá para um convento, vá para o hospício. Cure-se enquanto é tempo. Neste país viçoso a mania das letras é perigosa e fatal. Quem sabe se entaxa aqui é como quem tem lepra. Cure-se. Isto é um país de cretinos, convença-se. É a frígia do tempo de Midas, só vence quem tem orelhas. Olhe-se e eu me debruça a um dos camamarotes desta babarraca e bradasse. Que se conservem neste recinto os que sabem gramática, o teatro fica vazio. Letras só as de câmbio, convença-se. Olhe, temos aqui um exemplo. Estão conosco dois poetas e um carne seca, compareós? Os poetas são lívidos, o carne seca a trândip e saúde. Porque o carne seca, que é a que une nosso amigo Mota, tem todos os regalos. Come com uma traça, bebe como um abismo, dorme como a justiça e gasta como o diabo que o carregue. Meu amigo, para temperar a vida, que é um prato difícil, não bastam os louros da glória. Olho nosso uns do Mota, é o leão e nós somos o chá. Sim, mas somos as lâmpadas, lâmpadas, candeeiros ignóbeis, ainda assim o azeite é o nosso oleoso Mota. Tornou Anselmo, moço, empregue-se, vá para o comércio. A carne seca é a base da riqueza das nações. Não se fie em períodos, mande a fava o estilo e, de faca em punho, as malas de carne seca se quer engordar, se quer ter consideração neste país. Um pai de juízo não deve mandar o filho ao colégio. A carta do BC subversiva. Para o armazém, para os tamancos. Olhe o nosso Mota. Assina de cruz e tem mais de 300 apólices, não sei quantos prédios. Dois armazéns, três comendas, mais de 20 amantes e uma pança que é o hemisfério da fartura.
Will,
empregue-se. Mas avançou impertigado, com chapéu erguido. Vive la France. Passava uma rariga loura e esbelta. Dando com o Neiva, acenou graciosamente com o leque e ele, numa voz formidável, rouquejou. A vez vos lumanon lescaut, madame. Non, je connais pas de bêtises, disse a cocote e ele, tornando a mesa, tomou o copo, sussurrou. É verdade, ninguém se conhece. A orquestra atacou a abertura. O mote esbaforido, pediu licença e levantou-se. O tablado ficou deserto. Apenas um velho cabisbaixo, trincando um charuto, e vinha lentamente. Ao longo da passagem, o Lins, porque estava entorpecido, levantou-se para dar um giro e foi arrastando uma perna entrevada, batendo com a bengala. Os três deixaram-se estar, e como o Neiva soubesse que Anselmo era do norte, suspirou saudoso lembrando-se do seu Ceará, o seu amado Ceará, dos verdes mares bravios. Ah, meu amigo, como me lembro da minha terra, dói-me o coração. Isto aqui é vasto e tem mais civilização, mas não vale o nosso norte, não vale. As nossas noites, as nossas florestas, o encanto daquela vida que tem aí um vago sabor paradisíaco, a simplicidade daqueles costumes. E suspirou. Sou-me ao mar. Só sobrou a galera do meu futuro, e aqui ando abraçada às aflitas vuzian de ano da imbecilidade, ver se consigo alcançar algum comporto. As velas que vejo são como esta uca que daqui zarpou,
o Mota.
Dão-me um pouco de repouso, mas logo abandonam-me e lá vou eu nadando, nadando até que me sorva uma vaga mais forte. Sou um homem ao mar. E depois de um trago, concluiu com desalento. De mais a mais tenho uma rêmora que me tolhe os movimentos. É o coração. O senhor esteve na faculdade de medicina? Perguntou Anselmo. Sai da vida não pela porta da morte, senão da própria vida. Foi parto a minha morte.
Morri de parto.
Anselmo pasmou e o Neiva, muito calmo. Vai ver. O meu lente, por quem me não via com bons olhos, entendeu que me devia arguir sobre a obstetrícia inteira apresentando-me todas as dificuldades que e podem surgir a um parparteiro num momento complicado. Enquanto pude, fui resolvendo. Faria isto, faria aquilo, etc. E veio, porém, um caso tão intrincado que estive a propor a laparotomia, mas tive uma inspiração feliz e lisonjeira para o lente. Num caso desses eu mandava, a toda pressa, chamar Veza. O homem zangou-se e foi reprovado. Longe, porém, de entristecer-me. Senti grande alívio na alma a ideia de que nunca concorreria para a desventura de um ser, trazendo-o a esta vida imbecil e insípida na qual só vencem os medíocres. Garçom, um fósforo.
Tá quente!
E tenho ainda de ir ao recreio encontrar a mulher amada. Estrugiu o coro da opereta e o Duarte, que o sabia de cor, posse a cantarolar tamborilando na mesa. Iam caindo em melancolia, mas uma rapariguinha esguia e morena que entrara, vendo os rapazes, dirigiu-se para o tablado e, muito meiga, batendo de leve nas faces do Neiva. Recriminou-o. Então é assim que você me esperou. Decididamente, quando Eros nasceu, a gramática ainda estava em substância informe. Passou-lhe o braço pela cinta e, com os olhos nela, disse: Mas és tão bonita, minha cabocla, que os solecismos na tua boca parecem pérolas de estilo. Subitamente, carregando a fronte em voz estentórica, simulando fúria: Diga-me, senhora. Quem era aquela montanha de suíças e óculos a cuja sombra gorda a senhora ceava ontem no Bragança? Fara um homem, explicou dengosamente rapariga sentando-se. Um homem, deliciosa, e inclinando-se, em tom infantil, da beijoca, Neiva. Dá, os lábios encontraram-se o boêmio segredou Anselmo, tocando na boca. Já tenho um pretexto para ir amanhã ao escritório do Silva Araújo. Só então lembrou-se de apresentar a rapariga, olha, minha cababocla, apresento-te o meu amigo Anselmo Ribas, escritor. Vou logo dizendo a profissão para que não percas tempo com ele. Que vais tomar? Qualquer coisa. Não. Ora, escolhe você mesmo.
Ah, queres que eu escolha?
Atirou uma bengalada à mesa e trovejou.
Mercúrio para quatro.
Houve uma estrepitosa gargalhada. A própria rapariga, que não compreendera o dito rio, dando com o leque leve pancadinha no ombro do boêmio. O caixeiro serviu duas garrafas de cerveja. Neiva bebeu sofregamente. Te apressa. Não podia deixar a mulher amada morrer de ansiedade no pátio do recreio e despediu-se azafamado. A rapariga ergueu-se também. Até justamente terminava o ato numa explosão de palmas. O povo escoou para o jardim. Encheu-se o tablado e os caixeiros atrovelavam-se, acudindo às que estalavam nas pequeninas mesas de ferro. Caíam bancos, na passagem apinhada, cruzavam-se cocotes, faceirando, respondendo aos galanteios com muito langor nos olhos e muitos requebros de quadris. Estouravam garrafas, subiam vozes confusas, entrecortadas de risos num zoar a todo odor de comer atacada.
Vamos dar uma volta,
convidou o Duarte bocejando. Vamos, concordou Anselmo. E os dois levantaram-se caminhando molemente, acotovelando mulheres que tresandavam a essências. Mas a campainha ressoou de novo e começava o segundo ato, quando Duarte, aturrado, com a bengá às costas, depois de haver falado, com muitos suspiros, de um amor infeliz que o havia de levar ao suicídio ou a Fernando, pôs-se a recitar baixinho, enquanto o lento andar. Percorriam a passagem deserta e a multidão ria as escancas das pilhérias do Vax, uma poesia cheia de luar e de roucinóis, com um pastor triste e pastora que acalharam ele a divina criatura que o trazia mofinado obrigando a gão aquelas devassidões noturnas.
Quintasmo, comparou a moça.
Ah, Musset! Vosco voleis lubas, légeres irondeles. Mas mastigou o verso imedito e, enternecido, de olhos no chão, cantarolou. Bacalhau feito na brasa com cebola de linhães, tudo se encontra na casa do Guimarães. O estudante lançou ao poeta um olhar esgazeado.
Que é, tu?
É o hino da bacalhoada. Não conheces a casa do Guimarães? Bacalhau vinho verde, papas à portuguesa, iscas e despespepsia. Não conheço. Ah, meu amigo, é o meu Letes. Alha que vou procurar esquecimento para as minhas mágoas. Aquela ingrata dá comigo em todas as tascas e pocilgas dessa idade. Estou ainda curando-me de uma indigestão que apanhei por causa dos olhos dela.
Oh, amor.
O amor. Feito na brasa com cebola de linhãs. Mas Ruivas apareceu brandindo a bengala colérico. Decididamente é melhor ser calceteiro ou condutor de bonde do que homem de letras em um país como este.
Que houve? Perguntou Duarte.
Ora, a minha peça. O senhor Heller entende e devo arranjar umas coplas e um jongo para a comédia. Uma comédia de costumes que joga com cinco personagens. O homem quer, a totranze, que venham negros à cena com maracás e tambores, dançar e cantar. Imaginem vocês, um antropologista puxando fieira e uma senhora, que vive a cuidar a sua árvore genealógica como cuída de uma roseira, que mostra, com enfunado orgulho, os retratos dos avós a quantos frequentam a sua casa, a cortar jaca desabadamente. É ignóbil revolta, e querem teatro, e tu eu. Não cedo uma linha. A peça já está em ensaio de ir como a escrevi. Sem enxertos. Diz-lhe que o público não aceita uma peça serena, sem chirinola e saracoteios. Mas que tenho eu com o público? Cruzou os braços e ferrenho. Encarou o estudante como se ele fosse a representação do próprio público e ignaro que exigia aquelas misérias. Não hei de estar a fazer concessões vergonhosas simplesmente porque o nosso público, saturado de vis, entende que o teatro deve ser como um tempo devasso. Isso não. Mas a Pessacai observou prudentemente o Duarte. Que raia! Que o diabo a leve para o fundo do porão, mas não cedo. Saíram os três. O romancista remoia a sua indignação e, como se precisasse do ar da noite sempre pura, numa necessidade de agitação frenético, irascível, resmungando, propôs um passeio. O Ló seduzia. Que belo seria poder ficar uma hora à beira-mar, lançando os olhos pela vastíssima planície, toda de prata e trêmula, sentindo a aragem salitrada, ouvindo as cantilenas dos que partiam nos barcos, ao sopro amável da brisa, desdobrando as redes. Sob um caramanchel em subúrbio tenerilo, em plena natureza, ouvindo os grilos, ouvindo as rãs, ouvindo o gado, o murmúrio de um fio de água e o sussurro do arvoredo galvanizado pela claridade, fulgurando e cheirando, que belo. Onde queres ir? Perguntou o Duarte afagando a ideia romântica de bida de uma Tijuca verem pararendo alto, resplandecer a aurora. Raparam hesitantes em meio do largo. Tílburis moviam-se lentamente, de quando em quando um partia disparada. A ronda passava vagarosa. Os animais caminhavam como sonâmbulos, maquinalmente, a cabeça baixa by soldais derreados e em como embebidos na lua ignífica que o astro branco vertia. O Sad Koblenz, a mais um moderne, o caboclo regurgitava iluminados, as prútatas discutiam aos berros, agitando bengalas e, mais adiante, o príncipe imperial transbordava. O povo enchia o sagum e despejava-se amontoadamente espraiando-se em direções diferentes. E as luzes do frontão do teatro extinguiram-se subitamente, ficando a rua em treva. Rodavam carros abertos, bondes enchiam-se, e de longe, vozes diferentes anunciavam com furor empadinhas de camarão. Mas para onde vamos? Perguntou de novo Duarte. Não havemos de ficar aqui plantados, que isto até nos pode abalar a reputação.
Pois sim,
murmurou o romancista lançando distraidamente os olhos para o monumento que avultava, muito negro ao luar, com a imensa estátua dominando o largo. Sanselmo aventurou, desejoso de fazer uma grande volta pela cidade a ela hora fresca e sossegada. Se tomássemos um bonde. Prefiro uma sopa, disse o romancista. Em vez de irmos à Tijuca, vamos a lá e ao Koblenz, que está mais à mão. Quando se tem o estômago, a vazio não há loló a um bife com batatas fritas. Vamos ao Koblenz? Mas o Duarte fez uma careta explicando que não podia com a cozinha alemã, detestava aquela casa, mais os seus guisados. Não podia tomar ali um copo de cerveja sem lembrar-se de Sedan. Ó Alemanha cruel! Preferia mais um moderne que lhe dava a impressão de Paris. O romancista fitou-o, quanto deves à Alemanha, eu, e apalmou uma mão no peito. Uma miséria, creio que duas ceias. E então por isso que não queres entrar. Não, mas o meu alfaiates costuma aparecer por ali. Aquilo é uma casa macabra. À noite é um cemitério, tantos são os cadáveres. Pois, meu amigo, estamos incompatibilizados. Tu não podes vir a Oblens porque existes duas vezes. E o teu alfaiate aparece, eu não posso ir a mais um por motivos idênticos. Como havemos de fazer? Separemo-nos. É com grande pena, mas não há remédio. Adaan, até amanhã. E o Duarte estendeu a mão a Anselmo oferecendo-lhe a casa. Moro em Botafogo para estatística e outros efeitos sociais, mas resido a Ruiófilo Otone, no armazém de vinhos de meu pai. Quando quiser fazer de filochera, apareça por lá. Há cama, mesa e cento e tantas pipas. Boa noite. Foi-se recientan. Vous que voles labas, légeres e rondeles. Agora nós, disse Ruvás. Vamos ao Koblenz fazer um lastro. Dizem os médicos que em tempo de epidemia é um perigo andar-se com o estômago vazio e como a febre graça pavorosamente e eu tenho muito amor à vida e sou grande observador dos boletins higiênicos. Vou trincar um bife. Não tenho fome. É como se fosse tomar uma cápsula de quinino. Entraram e o romancista, sentando-se a uma das mesas, encomendou uma sopa lognon e um bife à baiana e, enquanto preparavam os pratos, foi discorrendo. Grande é a incapacidade dos homens que nos dirigem. Se eles sabem que a febre amarela ataca de preferência os que têm o estômago vazio porque, em vez de andarem com fumigações, não estabelecem hotéis públicos, grandes hotéis profiláticos, nas praças acabando de vez com essa ignomínia das farmácias.
É lógico,
servido, pôs-se a tomar a sopa vagarosamente, saboreando. Depois atirou-se ao bife e comia quando o lince surgiu, muito risonho, arrastando a perna rija, a brandir a bengala. Isto acaba mal, exclamou em voz engasgada que parecia vir do fundo do peito. Plantou-se diante da mesa e, rindo, com o rosto todo encarquilhado, repetiu, isto acaba mal.
Anselmo ofereceu uma cadeira e o poeta, todo encolhido, perguntou. Pode-se pedir alguma coisa ou estamos em maré baixa?
Ah, vai!
Disse o estudante. Ruivas, que ficara indeciso, com um pedaço de pão entre os dedos, trincou descansadamente, e o poeta, atirando uma palmada ao ombro do estudante, sempre a rir, meneando com a cabeça, elogiou-o. Tem muito talento.
O caqueiro pediu cerveja.
Golou o lince, atirando os braços para o ar. Muita cerveja. Eu hoje quero beber e pungido, com uma grande expressão de dor. Estou muito triste. Imaginem vocês o meu gato. Fui encontrá-lo morto hoje de manhã. Um gatinho que era um encanto. Tão meigo que nem aos ratos fazia mal. Vocês não gostam de gatos. Rompeu a rir e, um berroador, num bé tirando o busto sobre a mesa, estendendo os braços, encharcando as bordas do punho no molho do bife, repetiu a pergunta. Vocês não gostam de gatos, que é isso, Lins? Observou baixinho o romancista e o poeta, depois de o fitar espantado, olhou em volta dizendo. Então eu não posso falar das minhas mágoas. Eu gosto muito dos animais. E furioso tentando erguer-se, com o punho ameaçador, rugiu. Perto de mim e ninguém faz mal a um bicho, não admito. Agarro por uma perna e faço assim. Fez o gesto violento de quem torce e concluiu. Ainda que seja. Um imperador da China.
Não, mas calma, admito.
Porém, tornou o assunto. Então vocês não gostam de gatos. Miau, el, miau. Chamre Baudelaire e Gautier eram doidos por eles. Um anguera, agora, perguntou Ruivas. O Melda era um gato muito ordinário que só me dava trabalho.
Morreu,
disse juntando as mãos e elevando beatamente os olhos. Imaginem vocês. Um gato comia duas vezes ao dia. Ao ver a cerveja que o caipogia, rompeu a rir apresentando o copo. Bebeu um gole e retiu com os bigodes brancos de espuma. Estou muito triste. Imaginem vocês. Uma menina loura, muito loura. Dona dos mais belos olhos azuis que tenho visto. Uma figurinha de Kepsak. Leonor chama-se Leonor, imagine vocês. Expirou e sorveu novo trago. Hoje estou disposto a beber, bebo tudo. Não gosto de conhaque, pois bebo. Mas imaginem vocês, os mais belos olhos azuis que tenho visto. Uma menina loura loura. Atirou um muro à mesa. Ofereci-lhe um soneto à minha mão de esposo. Sim, porque há uma mão de artista, que palmou a mão para que Anselmo examinasse. Ofereci-lhe, porque a ela é mulher para viver sobre sedas e veludos, cercada de todos os carinhos, ouvindo versos líricos. É uma mulher divina, digna de um de nós, de todos nós. Palavra de honra, e imaginem vocês. Sacudiu um gesto indignado. Inúdo, não vem a vida. Isto não é sociedade. Ares. Mas a menina? Perguntou Ruivas. O poeta encarou o romancista sorrindo. De repente, derrendo a cabeça, batendo com a bengala. Ah! Sim, eu quereria fazê-la feliz. Imaginem vocês, tenho talento, posso fazer uma mulher feliz. Não posso, podes, disse Ruivas. Pois ela não quis, vai casar com um taverneiro. Isto não é vida, eu ainda faço uma desgraça. Mais cerveja? Quando saíram o Lins, sempre risonho e oscilando como um pêndulo, propôs um passeio ao campo. Gostava da natureza aquela hora silente, tão favorável à meditação. Iriam para o arvoredo sonhar. Não achas melhor sonhar na cama? Perguntou Ruivas. Qual cama? Detesto esse móvel. O sono é uma fraqueza indigna dos homens de espírito. O sono é o resultado de uma anemia cerebral. Para as anemias, os médicos aconselham os tônicos e os exercícios. Eu já tenho ouvidônimos, mas agora há outra medicação. Um poeta não dorme. O poeta é vidente e o videve estar sempre com os olhos abertos. Rompeu a rir logo, porém muito a sério, atirando uma punhada que o levou, no ímpeto, de encontro à parede, rugiu. Eu queria andar. À noite a gente caminha à vontade porque as ruas estão desertas. Detesto a multidão. E cuspiu enojado. A multidão é ignóbil. Não há como a solidão para um homem de talento. Vamos a Niterói. Há ali muita poesia e eu tenho ainda uns restos de 1632. Podemos fazer a travessia. Tiraste a sorte grande. Perguntou Ruivas. Eu? Deus me livre. Saiu o capitão negro. Eu escrevi os versos fazendo apologia da sorte do quiosque. Ganhei 20.000 réis. Vocês não leram os versos na Gazeta? Então, bem preço. Apenas uma rima pobre demais para um poema da fortuna. Rimei, imaginem vocês. Rimei estrela com vela. O estrela não faz boa liga com o de vela. Um é grave, outro é agudo. Mas também, por 20.000 réis, não posso estar a escolher rimas milionárias. Mergulho a mão no saco e o que sai é magnífico. Demais vela e estrela dão luz, ambas são luminosas. A vela é a estrela da terra. A estrela é a vela do céu, disse com ênfase. Mas o diabo é que eu empreguei o verbo. Vamos ou não a Niterói? Eu não vou, disse Rui Vaz. Anselmo declarou que sentia bastante não poder acompanhar o poeta, mas tinha grandes afazeres no dia seguinte. Precisava acordar cedo. Gente fraca, disse com desprezo.
Pois vou.
E muito desequilibrado entrou na mais um moderne. Rui Vaz e Anselmo seguiram. A cidade dormia. Começavam a varrer as ruas. Densa nuvem de poeira empempanava o brilho dos lampiões e dentro dessa bruma espessa, de um tom alourado, moviam-se homens cantando e atirando vassouradas. Carroças rodavam parando de quando em quando. Raras mulheres, debruçadas às janelas, cochilavam. Tílburis passavam a disparada, dois, em passos apressados, seguiam cosidos aos muros, com os lenços à boca. Apitos trilaram ao longe, e, com estrépito sonoro, os soldados da ronda passaram a toda da bria através da poeira como cavaleiros fantásticos. Vinham rapazes cantando em vozeirão atroador. Livrando-se da poeirada, os dois esmoderaram o andar e Rui Vaz, queixando-se da vida que levava naquela casa, onde mal podia trabalhar, a falta de conforto, que saber onde morava o estudante. Estava provisoriamente em um cômodo, no estaécio de Sá, mas pretendia tomar todo o segundo andar de uma casa na Rua Formosa, que lhe oferecera uma velha viúva por preço vantajoso com pensão. O romancista deteve-se, encarando o estudante, perguntou. Conheces os cômodos? Conheço, sala de ticão, duas janelas para a rua e uma para o telhado, alcova, sala de jantar, outra alcova e um mirante sobre o telherrão. Sim, com pensão.
Por quanto?
Eu tratei para dois. 200 mil réis. Isso é um achado, e se morássemos três? Aventurou o romancista. Posso falar à viúva? Para quê? Depois de lá estarmos, fala-se. É questão de mais um talher à mesa.
Tens mobília.
É algo outro. Alguém é? Quem? Um estudante de medicina, meu amigo primo deste Duarte. Um alto magro de olhos tristes. Toledo, creio. Esmo. Esse mesmo. Um excelente rapaz. Vamos viver magnificamente. Quando faz a mudança, vou amanhã falar à mulher e depois de amanhã pretendo estar instalado mesmo porque ando com ideias de trabalho. Tenho uma peça pronta e um romance esboçado.
Depois de amanhã é sábado.
Magnífico.
Vai lá falar à mulher e depois de amanhã mudamo-nos.
Vozes atroaram o silêncio e uma célebre trepidação de rebanho em marcha fez com que os rapazes parassem escolando-se à parede e logo dois campeiros surgiram. A cavalo estalando chicotes, cantarolando, em seguida, uma boiada a trote, os animais muito juntos, em bolos silenciosos. Os grandes chifres entrebatiam-se, e homens atiravam os cavalos à alçada ou passavam por entre os mansos animais, bradando como nos campos. Juca?
Não, nada seguia-se, e por rioeira madourada de onde apenas vinham os vintos gritos dos guieiros.
É o bife. Para onde vai isso? Para Niterói, creio eu. Um bêbado resmungava cambaleando as guinadas, ouviram tinidos de campainhas e uma tropa de burros desfilou, sacolejando ceirões a caminho do mercado.
Vou-me embora.
É mentira, não vou não. Se eu vou-me embora, faceira, deixo aqui meu coração. Cantava languidamente o tropilho escarranchado na besdinha viajeira, puxando a récua.
É pleno verdade.
No campo e com os seus que é aberto, o romancista aproximou-se e, falando com intimidade ao homem, pediu uma vela. Encostados às grades do parque, dois sujeitos de estite um chuchu reanga o café de canecas de louça e uma negra, andrajosa e trópica, com peito sudo descoberto, vacilando tropeçar na barra enlameada do vestido, com a baba a escorrer-lhe da boca, ia de um a outro mastigando palavras, atirando gestos moles, risonha, de olhos quase fechados.
Vamos.
Seguiram! À porta da casa, o romancista despediu-se. Então, até amanhã.
Sim, até amanhã, que eu tal às três, para combinarmos.
Exclamou Rui Vaz, procurando e ando, escarafunchando nos bolsos.
Que é?
Não comprei aldraba? É com uma bomba que bato a porta, porque o meu senhorio entende que devo recolher-me às 8 da noite e ordena aos criados que me deixem ficar à porta até a hora, batendo. Com o estouro da bomba no saguão é pronto. Acordem logo. Hoje já sei que vou ver a aurora. Até amanhã ou antes, até logo.
A vela?
E Anselmo ia seguindo quando ouviu o estrondo formidável como de um desabamento, voltou-se assustado. Que é isso? Estou acordando o Cérbero. E com uma grande pedra, o romancista batia fazendo estreir o pesado portão. O estudante já ia longe e ainda ouvia as tremendas pancadas que ressoavam longamente no silêncio. Cabisbaixo, cigarro à boca, Anselmo caminhava a passo, contente daquele triunfo. Abrira-se, enfim, a porta ebúrnea do ideal, e a entrar na aventura, na grande vida espiritual, entre artistas, poetas e prosadores, estatuariuscos, pintores, a legião augusta dos que eternizam o sonho. Sombras andavam-lhe em torno rapazes e raparigas, lá em um ensurdo deslize, passavam, perdiam-se. Bem os conhecia, eram eles. Rodolphe, Marcel, Colline e Chaunard, ouvi o riso de Mi, a tosse de Francine, o alarido alegre do café Momours. E seguia aliado do real, através do silêncio, raro em raro encontrando um soldado, um ébrio aos cambaleios ou retardatários que recolhiam sonolentos. O luar, sempre branco, caia sobre os telhados e, quando ele chegou à casa, mergulhada numa grande paz de sono, subiu ao sotão, abriu largamente a janela e, alongando os olhos, pôs-se a contemplar as fitas de luzes que se estendiam com procissão interminável que andasse pela cidade em penitência. Mas o sonho foi se tornando maior, em grandioso crescendo. Era a festa triunfal da sua vitória. A cidade esplendia, o céu irradiava. E ouvindo o confuso rumor que chegava de longe, na aragem, como a ressonada cidade imensa, dormindo sob o lençol do luar, parecia-lhe o marulho longínquo dos que vinham, com luzes, arrancá-lo daquela mansarda para a apoteose. Galos cantaram. Lançou um último olhar à cidade e ao céu e recolheu-se. Embaixo, no silêncio da casa, um relógio lento bateu 3 horas.